carta endereçada aos jovens. Meu nome é Patrícia, tenho 17 anos e encontro-me no momento quase sem forças. Mas pedi para a enfermeira Dani, minha amiga, para escrever esta carta que será endereçada aos jovens de todo o Brasil, antes que seja tarde demais. Eu era uma jovem sarada, criada em uma excelente família de classe média alta de Florianópolis. Meu pai é engenheiro eletrônico de uma grande estatal e procurou sempre para mim e para meus dois irmãos dar tudo de bom e o que tem de melhor, inclusive liberdade que eu nunca soube aproveitar. Aos 13 anos participei e ganhei um concurso para modelo e manequim para a agência Casting e fui até o final do concurso que selecionou as novas paquitas do programa da Xuxa. Fui também selecionada para fazer um book na agência Elite em São Paulo. Sempre me destaquei pela minha beleza física. Chamava atenção por onde passava. Estudava no melhor colégio de Floripa, Coração de Jesus. Tinha todos os garotos do colégio aos meus pés. Nos finais de semana frequentava shopping, praia, cinema, curtia com as minhas amigas tudo o que a vida tinha de melhor a oferecer às pessoas saradas, física e mentalmente. Porém, como a vida nos prega algumas peças, o meu destino começou a mudar em outubro de 1994. Fui com uma turma de amigos para o Oktoberfest em Blumenau. Os meus pais confiavam em mim e me liberaram sem mais apego. Em Blumenau, achei tudo legal. Fizemos um esquema no Bud, famoso barzinho da Rua 15. À noite fomos ao Proibe, o pavilhão galego. Tinha um show maneiro da banda Cavalinho Branco. Aquela movimentação de gente era trimaneira. Eu já tinha experimentado algumas bebidas. Tomava escondido da minha mãe o licor Amarula, mas nunca tinha ficado bêbada. Na quinta-feira, primeiro dia de outubro, tomei o meu primeiro porre de chope. Que sensação legal! Curti a noite inteira, doidona. Beijei uns 10 carinhas. Inclusive, minhas amigas colocavam o chope numa mamadeira misturada com guaraná para enganar os garçons. Porque menor não podia beber. Mas a gente bebeu, bebeu a noite inteira. E os otários nem percebiam. Lá pelas 4 da manhã, fui levado ao posto médico, quase em coma alcoólico, numa maca dos bombeiros. Deram-me umas injeções de glicose para melhorar. Quando fui ao apartamento, quase vomitei as tripas, mas o meu grito de liberdade estava dado. No dia seguinte, aquela dor de cabeça horrível, um mal-estar daqueles como tensão pré-menstrual. No sábado conhecemos uma galera de São Paulo que alugaram um apê no mesmo prédio. Nem imaginava que naquele dia eu estava sendo apresentada ao meu futuro assassino. Bebi um pouco no sábado. A festa não estava legal, mas lá pelas 5:30 da manhã fomos ao apartamento dos garotos para curtir o restante da noite. Rolou de tudo e fui apresentado ao famoso baseado, cigarro de maconha que me ofereceram. No começo resisti, mas chamaram a gente de Catarina, careta. Mexeram com os nossos brios e acabamos experimentando. Fiquei com uma sensação esquisita de baixo astral, mas no dia seguinte, antes de ir embora, experimentei novamente. O garoto mais velho da turma, o Marcos, fazia carreirinha e cheirava um pó branco que descobri ser cocaína. Ofereceram-me, mas não tive coragem naquele dia. Retornamos a Floripa, mas percebi que alguma coisa tinha mudado. Eu senti a necessidade de buscar novas experiências. E não demorou muito, gente, para eu novamente deparar-me com o meu assassino. Aos poucos, meus melhores amigos foram se afastando quando comecei a me envolver com uma galera da pesada. E sem perceber, eu já era uma dependente química. A partir do momento que a droga começou a fazer parte do meu cotidiano, fiz viagens alucinantes, fumei maconha misturada com esterco de cavalo, experimentei cocaína misturada com um monte de porcaria. Eu e a galera descobrimos que misturando cocaína com sangue, o efeito dela ficava mais forte. E aos poucos, não compartilhávamos a seringa, e sim o sangue que cada um cedia para diluir o pó. No início, minha mesada cobria os meus gastos, os meus custos com as malditas, porque a galera repartia e o preço era acessível, e eu precisava no mínimo 5 doses diárias. Saía na sexta-feira e retornava aos domingos com os meus novos amigos. Às vezes a gente conseguia o êxtase, dançávamos nos points a noite inteira, e depois muita farra. O meu comportamento tinha mudado. Em casa, meus pais perceberam. Mas no início, eu disfarçava e dizia que eles não tinham nada a ver com a minha vida. Comecei a roubar. Roubar em casa pequenas coisas para vender ou trocar por drogas. Aos poucos, o dinheiro foi faltando. E para conseguir grana, fazia programa com os velhos que pagavam bem. Sentia nojo de vender o meu corpo, mas era necessário para conseguir o dinheiro da droga. Fui internada diversas vezes em clínicas de recuperação. Meus pais, sempre com muito amor, gastavam fortunas para tentar reverter o quadro. Quando eu saía da clínica, aguentava alguns dias, mas logo estava me picando novamente. Abandonei tudo: escola, bons amigos, família. Em dezembro de 97, a minha sentença de morte foi decretada. Descobri que havia contraído o vírus da AIDS. Não sei se me picando ou através de relações sexuais, muitas vezes sem camisinha. Devo ter passado o vírus a um montão de gente, porque os homens pagavam mais caro para transar sem camisinha. Aos poucos, os meus valores, que só agora reconheço, foram acabando. Família, amigos, pais, religião, Deus, até Deus, tudo me parecia ridículo. Meu pai e minha mãe fizeram tudo por isso. Eu nunca vou deixar de amá-los. Eles me deram bem mais precioso que a vida e eu joguei pelo ralo. Estou internada com 24 quilos. Horrível. Não quero receber visitas porque não pode me ver assim. Não sei até quando sobrevivo, mas do fundo do coração, peço a você, jovem, que não entre nessa viagem maluca. Você com certeza vai se arrepender, assim como eu, mas percebo que é tarde demais para mim. Patrícia encontrava-se internada no Hospital Universitário de Florianópolis, e a enfermeira Danielise, a Dani, que cuidava de Patrícia, veio comunicar que Patrícia veio a falecer 14 horas mais tarde, depois que escreveram essa carta, de parada cardíaca em consequência da AIDS. Pense nisso. Repasse isso para quem você gosta, quem você ama. Este era o último desejo da Patrícia.